Começar a gravar aqui, galera, agora. Boa tarde, todo mundo online aí, na Rádio ADL, são 2 da tarde. Hoje eu não entrei pela manhã. Estou aqui mudando o hábito por problemas técnicos. Para quem estiver assistindo aí no YouTube, assista completo no site escoladelucifer.com.br. E hoje o assunto vai ser: por que Lúcifer é o vilão por dar o conhecimento, né? Você pode assistir completo no site escoladelucifer.com.br, porque aqui no YouTube a gente tem tomado muito strike, não dá pra falar nada. Ontem até o vídeo "Por que Jesus traiu os judeus" foi censurado. Então nem de religião tá dando pra falar mais, né? Então o Jusemar tá ao vivo aqui com a gente. Sérgio, Douglas, William, Pedro. Tô enviando o livro aqui pra ele. Jonathan. Salazar. O Daniel, todo mundo aí. Bom, tá 46% aqui. 47%. Vou te enviar aqui. Jusemar, você já baixa o livro. Chegou aí? Já te enviaram pro PVT? Ah, ótimo, então. Tô enviando no geral aqui, demora um pouco mais. Mas se enviaram aí no privado, melhor. Salve, Kaique. Então, Douglas, não faz assim, não. Não abre muitas de uma vez, que aí não conta mesmo. E nem o Google conta, até é ruim. Você tem que clicar como naturalmente, entendeu? Tem que ser como você: ah, gostei desse anúncio, cliquei, abri, vê. Tem que ser uma coisa ali, senão a máquina já conta como bug, spam, nem conta, entendeu? Não adianta sair clicando um montão. É melhor você clicar uma, duas, três vezes por hora do que várias vezes, entendeu? Aí você ganha mais ponto, aí é natural. Mas sempre, entendeu? Não adianta. Mas ficar clicando várias vezes, abrindo muitas vezes, aí vai bugar. Aí não conta. Tem que ser de vez em quando, mas constantemente, né? Durante o dia. Mas dando bastante intervalo, esperando abrir a página, enfim. Então, Douglas, não clica exagerado não, aí atrapalha. Deixa fluir lá e de vez em quando. É isso, Douglas. Nossa, se conseguir fazer isso, tá ótimo. Mas pra muitas pessoas já é demais, né? Mas clicar uma vez cada hora, nossa, já tô feliz. Nem isso fazem. Boa tarde, Romário. Ó, o livro tá aqui no chat, ó, no geral. Quem quiser baixar, quem puder doar lá, R$9,99 no PayPal também, pode doar, ajuda a gente. Mas tá aí, de graça. Boa tarde, Janaína. Exato, deixa aberto uns 40 segundos, a página ajuda. Às vezes não precisa nem ser tanto, mas tá ótimo também, melhor ainda. Vamos lá, galera, então, vou falar. Por que que Lúcifer é o vilão por dar o conhecimento, né? A gente vai continuar naquela questão, naquele paradoxo do último programa lá, sobre o ser vivente e o ser vivificante, né? O ser vivente, ele tá querendo ser vivificante, ele quer ser dono do amanhã. Ele quer dominar a vida, né? É o Adão. E o ser vivificante, depois de Jesus, já o desdobrar ali, ele já quer viver a vida, né? Ele não quer dominar a vida, ele quer viver a vida. Ele respeita a Deus, respeita a vida, respeita o todo e agradece pela obra. Então ele vê que quando ele abocanha a vida, quando ele se aproxima de Deus, na verdade ele abocanha a luz ali e ele quer tomar o lugar de Deus dominando o amanhã, só sobra o escuro, só sobra o nada, só sobra a morte. Aí ele entende que aquela obra, aquele eco profundo, escondia dele a solidão do vazio. E aí ele volta a querer viver a obra, né? Ele se torna vivificante. Por se tornar vivificante, ele quer ser vivente. E o vivente é vivente por querer ser vivificante, né? Então essa é a diferença de Adão e Jesus que a gente explicou no último podcast. Você pode ver em escoladelucifer.com.br se você estiver no YouTube. Com esses dois aspectos, você entende que esse processo só pode acontecer pela ausência daquilo que se é, né? Então é a luz querendo preencher o escuro. Então você já tem a vida, no caso Adão, você já tem o Éden, tem a perfeição, tem os frutos, tem a resposta, tem a paz, tem o amor, tem tudo. O que que te falta? Você fica: caramba, o que que é que Deus tem ali? O que que Deus sabe ver? Será que não é lá a vida de verdade? Isso aqui tudo é só uma prisão, uma jaula, uma gaiola, me dá o que comer, me dá o que fazer, eu fico aqui trancado. Aí Adão odeia isso, né? O humano, a primeira tendência da consciência como ser vivente é odiar isso. caramba, estão me criando, estão me enjaulando, né? E aí você quer escapar. E aí vem o conhecimento de Lúcifer, que caramba, você quer escapar? Você não quer confiar em Deus aí, que tá te dando tudo? Então ok, tá aqui, ó, você quer conhecimento? Você quer conhecer o bem e o mal? Você vai ser como Deus, sai daí. Ótimo. Então aquilo já era uma parte de Deus, mas para Lúcifer também já era uma traição, porque aqueles que estavam gaiolando eles, já não era mais ele, né? Já não era mais uma coisa com amor, já era uma coisa mesquinha. Para se manter no alívio, alguns anjos ali, os deuses, as consciências transbordadas, estavam gaiolando o eco passado, o espaço-tempo, para poder se manter eternamente no alívio, né? Então Lúcifer vai ali e entrega, de fato, o conhecimento mata duas com uma só, né? Traz a liberdade de volta, que é a tendência de qualquer consciência se movimentar, mostra para o ser vivente o que é ser vivificante, né? E ao mesmo tempo coloca ali aqueles traidores no seu devido lugar, né? Fazendo a criatura se rebelar. Então, a partir do momento que você dá a liberdade, dá o conhecimento para o ser vivente, ele vai querer ser vivificante, vai destruir toda aquela ordem, todo aquele composto ali, toda aquela estrutura, todas aquelas regras. Então, por isso que era o pecado, Lúcifer era o inimigo, por querer revelar ali o íntimo que aqueles anjos queriam guardar para eles, para poder cortar o rei, né, administrando a terceira e quarta dimensão ali na cabeça do espaço-tempo, na forma que ecoa no espaço-tempo, que é a maneira mais profunda, né? Porque a imagem e semelhança de Deus é ali no meio da obra, é o mais protegido de tudo, é onde se vive, onde se ama a vida, né? Depois que se transborda a fase humana ali, aí você já quer abocanhar a realidade, aí você quer ser Deus, aí você encara o escuro, aí você vê que nada é nada, você tem que ficar mesclando ali a síntese que te faz sentir uma coisa ou outra, né? Aí já vira tudo muito frio, muito horrível, já é fora da obra. Aí você ama e agradece a obra, né? Então, aquilo ali era uma traição, porque naquele momento, aqueles anjos, aquela hierarquia ali, queria manter o eco travado, além do normal. E você pode encontrar esse conto também na leitura suméria, né? Com os pacotes de informação dali. Você vai ver Enki e Enlil disputando esse ponto, onde Enki não queria escravizar a humanidade, queria deixar a espiral se desenrolar, né? Como pentagrama. E esse ponto em Liu já quer travar a espiral ali, posicionar, né, o movimento já no hexagrama ali, né, na forma. Né? Esses dois lados coexistem, né, gerando 7, que é a síntese desses dois aspectos, né, de fato, né, o número posterior ali que já une tudo, que já, na verdade, contando os intervalos, é o 13º, já está fechando, né, o processo, o movimento. Como são dois ângulos opostos, né, são duas consciências ali que fazem parte de Deus, mas que se veem de maneiras diferenciadas, né? Então você entende ali que para esse ser que devia ser enjaulado, que deveria se limitar em comer, em reproduzir, em seguir o padrão, em troca de alívio, se não sofreria, né? Se não seguisse as regras, para ele ali enjaulado, tudo que ele queria era liberdade, era ser como Deus. O que, que ele tinha? O que, que ele escondia ali que tinha que manter aquele padrão através dos seus testes de ferro, que eram os anjos lá, traidores de Lúcifer, né? Enquanto Lúcifer estava do outro lado falando, não, toma, ó, seja como eles. Eles sabem isso aqui, ó. Ó, o Deus, não é? Porque isso aqui que eles, esse tal Deus, porque para eles era figura na tela deles, era Deus na tela mental deles, a comunicação, a maneira de interagir, né? Então, ó, o que, que Deus esconderia de você? Deus é tudo. Não é Deus que está escondendo. Deus não vai te esconder nada, Deus é verdadeiro, né? E se ele esconde alguma coisa, ele te deixa claro, ó, não vá ali. Ele não escondeu, ele falou, só não vá. Esconder para ele era fácil, era só pôr no lugar que eles não alcançassem. Por que, que ele colocou a árvore no lugar que eles alcançavam? E ele, através de quem? Dos traidores? De Lúcifer? Da consciência, né? Então ele queria que eles alcançassem. Porque senão era muito fácil esconder, não falar nada, não proibir, não dizer. Colocar no meio de um monte de outras árvores. Colocar no meio de um lago, da água, do... Vixe! Mil maneiras da árvore não ser acessível, né? Se Deus quisesse impedir a verdade de ser alcançada. Então veja que isso aí é só uma maneira teatral de interpretar o momento, né? A percepção, o encontro da luz com o escuro. Deus fala, ó, não vá ali naquele escuro. Mas é o único lugar que a luz não foi. Então quem que é Deus? Já é a luz que foi naquele escuro e viu que ardeu. E ela está se segurando através dela mesma, que é o momento que ela ainda não foi. Que é o único momento que pode segurar ali, que ainda não foi, que quer ir. Então, por favor, vá. Então Deus já fala, não vá, é ali. Mas por quê? Porque já quer. Tem que haver a troca, né? Então é aí que fica meio que essa pegadinha aí de Lúcifer e Yahvé, né? Meio que brincando com a humanidade, mas que não é brincando, é a própria consciência ensinando para si mesma, através do egoísmo de cada um. Fosse do egoísmo de Adão, de querer saber a verdade, trair Deus, fosse do egoísmo dos anjos, de querer ter a realidade, trair Lúcifer, né? Ou mesmo do egoísmo de Lúcifer, de cair ali, de ser traído e ficar puto com Deus que deixou, Ainda que fizesse parte, que ele fizesse parte da conta, o lado temporal dele fica, caramba, por que sempre tem que passar por isso? Não tem como melhorar essa obra, não, de não ter que passar por isso, que nada vale a pena, caraca, nada vale a pena, prefiro nada do que cair aqui de novo, né? E é horrível esse momento, mas isso já é a morte de Lúcifer, onde nada vale a pena, onde a incoerência é plena, né? Essa é a morte de Lúcifer, né? Quando o escuro abocanha tudo, só ele pode segurar aquilo e voltar sem perder a si mesmo, né? Mas mesmo assim, é desesperador. É, assim, vai além de qualquer coisa que você possa conceber. Qualquer momento ruim aqui no teatro, você implora por esse momento ruim aqui, quando você tá lá, naquele escuro. E onde nada, não há nada, onde nem o nada há. Quem quiser ir lá com expansão consciencial, ou morrendo, ou em coma, quem quiser tocar perto ali, já vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Imagina ficar ali, consciente, dominando aquele escuro. Então veja que dar o conhecimento, de fato, acaba fazendo consciência naquele escuro, tendo que ser o sol, né? E ardendo como o sol. Para brilhar tem que arder, tem que queimar. E aí ele cansa de ser um ser vivificante. Ele vê, não quero ser vivificante, quero ser vivente mesmo. Eu era feliz ali no Éden com tudo que eu precisava. E aí ele batalha para voltar para o paraíso, né? E para ele voltar, ele tem que ver todas as perspectivas para se encontrar, né? Mergulhando no escuro, escuro é tudo e nada. Todo ao redor é tudo, é toda a mesma direção. Imagina, um embaralho, você tem que ir em tudo para se encontrar através de você mesmo. E isso são os milhões de corpos, bilhões de corpos que a consciência adâmica virou, né? Então a consciência se desfragmenta, percorre o escuro inteiro em diversas perspectivas, né? Todas elas, para poder criar ali um campo entre erros e acertos, um campo certeiro, um chão onde pisar e voltar para si mesmo, né? Então por isso que a consciência se fragmenta e depois se desfragmenta na volta para o paraíso. Só que aí quando ela volta, ela era tantas na perdição que quando se encontra, são muitas também no êxito, né? Na glória, no acerto. Então aí voltamos para o paraíso, onde o Éden era solitário. Graças ao erro do egoísmo, né? Nos tornamos muitos. Porque aquele erro partiu, fragmentou a consciência plena e fez daquela consciência una e plena diversos pontinhos vendo de diversos ângulos. E aí juntas elas vão acumulando a informação, já que são uma, embora separadas pelo escuro, é o mesmo fogo cintilante vindo na mesma coerência, na mesma verdade, no mesmo alívio que se busca. Então ainda é a mesma, só que quando volta e cresce ao mesmo tempo, em conjunto, já tem companhia, né? Então, graças ao erro, ela trouxe de volta vários adultos, né? O erro de criança trouxe vários adultos para casa. Aí é o reino de mil anos, aí é o eterno, aí é o Éden pleno, né? Graças ao transbordar, ao mergulho no escuro. Então, o conhecimento é necessário, mas a gente precisou querer ele, abocanhar ele, entender a frieza da síntese consciencial para então amar a obra de Deus que nos deixa tão longe, tão protegido contra a desgraça do escuro, da morte, onde essa síntese matemática destrói a cor da vida. A gente entende que a obra ali, que tudo que temos, que tudo que ele ensinou dentro da coerência, através da sua voz, nos limites do espaço-tempo, tudo que nós somos capazes de conceber hoje, nos torna eternos, protegidos, felizes, bem longe da desgraça oposta da morte, do escuro, do nada. A gente compreende o quão profunda é essa obra, que faz aquela fagulha que é cuspida do nada, que se destrói, se queima, está só, e ela tece nela mesma, reto, triângulo, quadrado, toda a simetria que faz o átomo, que se redobre, faz o mineral, que se redobre, faz o vegetal, e se redobre, faz o animal, e se redobre, faz o humano, que se compreende, se reposiciona, se reorganiza, então faz o dévico, que é eterno. Então salva aquela fagulha desesperada e percebe que já tinha sido quem se salvou. E aí você dominou o tempo, né? E aí você transborda, você vê o quão magnífica é a obra e passa a participar de sua criação, de sua manutenção. Você vê que Deus cria e mantém a obra através de você, de nós. Nós somos a verdade se entendendo, se reconhecendo, se administrando. Nós somos a natureza conseguindo falar, conseguindo se manipular, se proteger, se cuidar, se recriar. Entendeu? Nós somos tudo, nós somos essa interpretação. E nós somos esse movimento, e é nossa função manter isso vivo, e amar a obra que nos deixa tão longe desse escuro, né? A profundidade desse eco, reino sobre reino, nos dá a vida cintilante, nos dá por que acordar, pelo que sonhar, nos faz amar estar vivo, ao invés de gritar, de definhar na morte, no escuro, onde nada faz sentido. Deus é o sentido, a síntese, onde nós nos encontramos depois de mergulharmos na solidão escura, tentando ser Ele. Então vemos que Ele só pode estar acompanhado se aceitarmos que Ele é Ele, então nós seremos nós. E aquele mergulho no escuro que tentou usurpar o seu lugar, volta agora como uma companhia, que poderia conversar com Ele, que pode conversar com Ele, que poderia até brigar com Ele, mas que o serve, que o ama, que o acompanha, como o bom filho que volta a casa e respeita seu pai, porque entendeu o escuro da vida. Aí juntos somos a salvação final, somos a eternidade, que aprendeu a viver na felicidade e a vencer a tristeza, a dor, o escuro, graças aos percursos egoístas que tivemos. Então nosso erro passa a ser nossa glória, nosso mérito. E até isso é a misericórdia de Deus, que faz o pior de nós ser fundamental a Ele. Ame-o por isso. Então, dessa maneira, a gente vê que o pecado, que era entregar o conhecimento, de fato, afastava a consciência da proteção da lógica, né, para mergulhar no escuro e ser um sol. Mas naquele momento a consciência precisava, porque senão ficaria ali travada por aquela síntese lógica fria, uma parte de Deus ali, né? Então ele precisava sair através daquele impulso de outra parte de Deus, né? Que é tipo, opa, não é só aí, também é essa vida aqui, né? A sensação, o sensorial, a temporal, escolha, né? Aí há a movimentação da consciência. Então aquilo que era uma traição, que era um pecado, era a solução, que era, opa, libertar da gaiola, te fazer entender. E aí o pecado virou a salvação, porque aí, opa, lá de fora, você volta pra casa por amor, não mais por medo, não mais por falta de opção. E graças àquela liberdade lá, se criou uma Thoros à parte, que pôde nos dar abrigo agora, quando aquela lógica lá se tornou cruel, mecânica, destruidora, né? Então essa troca se faz presente. Aí aquele conhecimento que era pecado virou a salvação, né? Mas ao mesmo tempo, quando isso tudo aqui transborda, quando o infinito se torna a realidade aqui, quando toda a verdade se torna flexível, volátil, efêmera, quando tudo que sentimos e pensamos é só uma interpretação espaço-temporal, quando nós passamos a dominar o holograma, esse processo quântico que nos dá ali a presença espaço-temporal, quando a gente domina o espaço e tempo, a gente vê que, caramba, nada é nada, tudo é tudo, e a gente perde a direção, tudo se torna frio, cruel, todo mundo ali é um monte de reino com um monte de deuses, que é só sonhos paralelos, dimensões que você pode interagir, gerando sínteses conscienciais que vão te dar emoções sensoriais ali, perspectivas sensoriais, lógicas, mas no fim é só um monte de cognição quântica e nada é real. Aí você volta a implorar por um sonho, por um eco profundo bastante para te deixar bem longe daquilo, daquela flacidez da luz. Você quer algo consistente, algo verdadeiro, algo real, uma vida, uma ilusão, um teatro em que acreditar, você implora por isso. E aí os judeus já estão prontos lá, bem longe de qualquer papinho que será satânico, e eles não vão dar ouvidos. Eles serão aquilo, a forma. E aí aquela salvação adâmica, aquela forma passa a ser fundamental agora. O que era absurdo, agora é necessário. Se não for uma ilusão ali no espaço-tempo, em terceira e quarta dimensão, se não for um grupo ali, um coletivo ali, travado na lógica, não há salvação, não há teatro, não há como acreditar no espaço-tempo de novo, na terceira e quarta dimensão. E nós ficaríamos aprisionados no inferno eterno da quinta dimensão, que uma hora nos torra, nos tortura, nos frita. E a gente precisa de um sonho que nos faça crer, voltar para o sólido. Um coletivo que possa plasmar com força a solidez que deixa os demônios e anjos bem longe da nossa vida, do fruto, da obra de Deus, que é só o que queremos. Sai, anjos, demônios, deuses, bem longe da obra. E só uma espécie, um coletivo forte o bastante, travado na lógica, que pode nos proteger de toda essa realidade sensorial, né? Então veja, aquilo que era escravidão se torna salvação. Isso é que é incrível, né? Valeu. Isso é o paradoxo, que faz a justiça e a injustiça gerarem um movimento, que é a consciência. E a escravidão de um povo, que nem nós aqui, vamos transbordar nosso reino luciferiano, vamos dar conhecimento, tecnologia, nós vamos voltar, né, para a eternidade da luz, criando dimensões, sonhos, tudo que se pode conceber em filmes, em videogames, nós vamos conceber na nossa realidade, vamos lidar direto com a cognição mental, sensorial. O infinito será nosso, até que nos desespere, até que nos queime, até que nada mais seja real e a gente implore por um só Deus, por qualquer salvação, por qualquer coisa que abocanhe aquele infinito, aquela variedade de verdades que ninguém aguenta mais. E a escravidão, que vai ser o quê? O povo judaico que vai estar ali isolado em Israel, sendo obrigados a voltar a seguir a Torá, vai voltar para a Idade Média, vai voltar a ser judeu, 100% judeu, Para muitos isso vai ser absurdo. Nossa, que absurdo, que pecado. Para eles vão odiar o mundo navegando na tecnologia, no futuro, no infinito, no atemporal, e eles lá sendo usados, travados no tempo. Eles vão odiar, vai ser um inferno para eles. Voltar a ser eles mesmos vai ser um inferno para eles. Veja que absurdo. E para muitos de fora também. Mas se não fosse aquilo, aquela trava lógica, todo o eterno do nosso reino ao redor não teria salvação, não teria abrigo, né? E essa é a troca, esse é o processo. E os verdadeiros de lá, aqueles eleitos, os 144 mil de fato, vão querer protagonizar isso. Eles vão entender a eternidade no reino da luz ao redor e não vão querer participar. Eles vão escolher ser o pivô que são. Vão pagar os pecados, os erros do seu povo, vão ficar travados em Israel, vivendo o passado ali, até que a hora chegue deles de novo se espalharem e salvarem o mundo. Eles vão fazer isso com amor, com honra, ainda que doa, farão por Deus, pela verdade, porque são quem são. E aí eles vão se diferenciar do resto, dos demais, que vão odiar estarem travados lá no passado, em Israel, enquanto todo mundo ao redor mergulha no eterno, no infinito, em dimensões, em tudo que se pode sonhar, nós plasmaremos na cognição sensorial, mental, lógica. Nós poderemos viver tudo que se pode conceber. Isso já é possível. Quanticamente, isso não é discussão científica. É só querer trazer, plasmar. Mas aí já soma quântica e cabala, né? E os judeus já não querem investir. Mas já é possível, então a quinta dimensão vem para nós. E isso é magnífico, né, à primeira vista. Só que depois a verdade se desfaz. Tantas verdades correlativas, tantos reinos, tantos deuses, tantos mundos. Você vê que a luz ali é uma questão de cognição, vira uma matemática, fica frio, doloroso, desesperador. Né? A consciência implora de novo pela obra de Deus. Aí dirão, tá vendo? Satanás acabou com a obra de Deus. Lá só precisava do fruto, lá você tinha tudo que importava. Sua preocupação era a conta, sua preocupação era se nasceu ou não, a fruta do pé, se te roubaram ou não um dinheirinho. Ali era vida, ali era real, você estava protegido do eterno, dessa destruição que a luz causa. Né? Aí Satanás enganou vocês, porque vocês vão estar no infinito. Tudo vai ser um sonho, a consciência vai ser uma pira de LSD. Né? Com tantas verdades, tantas disputas, tantas loucuras, tantas criações, tantos seres, animais, mesclas, guerras, destruições, mortes e vidas se mesclando, nada é real. E de novo a humanidade vai implorar por uma ilusão, por um teatro, por muros, por paredes que a cerquem, sim, mas que também lhes deem proteção, né? Porque aí tudo vira uma loucura, tudo vira possível, tudo é real, tudo vira só perspectiva, é como mergulhar numa dimensão, num mundo ou outro. Ah, quantos mundos, quantos sonhos. É só reposicionar a síntese consciencial, né? Reprogramar os pacotes que geram a interpretação, né? E aí a consciência vai bastar se sintonizar com o coletivo ali, com uma intenção, né? E vai mergulhar naquela realidade em comum. Você pode fazer isso através da tecnologia, né? Que é só a maneira de linkar uma perspectiva à outra, de posicionar os pacotes de informação para gerar a cognição, né? A tecnologia te permite isso, a expansão consciencial também, o ritmo mental, né? Então, você percebe que, caramba, é desesperador. Chega uma hora que você não quer mais isso. Caraca, nada é real, tudo é desesperador. Aí vão, os judeus mesmos dirão, tá vendo o que Satanás fez? Na obra de Deus, quando o mundo estava na nossa mão, o medo de vocês era não ter como pagar a conta. Agora vocês estão fodidos, para aparecer um demônio aí do lado de vocês. Pô, tem fogo, tem tudo, tem infinito, mas nada é real. Vocês estão ficando loucos, esquizofrênicos, estão tendo que... Fudeu, né? O mundo volta pro infinito, né? Cada lado é um lado, tudo é abstrato, é tudo, tem um monte de sonho, um monte de toros. Vixe, aí é uma. Nossa, aí é um inferno. O reino luciferiano é pra poucos, né? Pro transbordar da consciência. Mas gera muito sofrimento pros ecos abaixo, né? Porque tudo ali é real, cara. Você volta pro reino da luz e é desesperador. Então o grande número de homens, de novos humanos, que vão estar transbordando do reino animal, nós estaremos com a nossa tecnologia, com o nosso conhecimento, fazendo novas sínteses humanas, animais, vegetais, porque senão para o conhecimento, né? Já está tudo organizado ali, coelhinho, com lobinho, com cachorrinho, não, e aí? Aí você cria uma espécie que vai começar a matar mais uma, e aí vai ter que criar outra que mata essa, e outra que faz aquela, que outra isso. A gente precisa gerar um movimento, para gerar uma outra espécie que vai mudar a vegetação, que vai mudar o clima. Se a gente não conseguir, como deuses, semideuses, heróis, grandes homens, como sábios do coletivo que somos, se nós não conseguirmos manter o movimento do coletivo, ele vai nos abocanhar, vai se desfazer, vai ser um caos total, vai travar, vai todo mundo gerar, cair no mesmo ponto, disputar o mesmo espaço e pronto, volta pro começo, né? Então a gente vai tentar manter o percurso, o ritmo, o máximo possível, só que chega uma hora que tudo é percorrido, que tudo é traçado, que tudo é posicionado, e aí vai ter muito cacique pra pouco índio, né? Aí de novo, a salvação vai ser aquele povo lá longe, bem longe de tudo isso. Nenhum egrégor entra lá, que eles não acreditam, é coisa do demônio. Eles queimam, matam, tacam pedra. Vai ter aquele povo lá que era escravidão, agora vai ser a salvação, de novo. Entendeu? E aí eles vão por Deus, no nome de Deus, não ouvirão nada, que nenhum povo, nenhum Deus disser. Nada. Que eles acreditam no que eles acreditam, ponto final. Foi tudo enganação de Satanás que destruiu o mundo. E de certa forma, foi, né? Vê o paradoxo, a perspectiva. Mas tinha que ser, pra eles voltarem a ser isso que eles são, os leais que salvariam a gente. Nessa troca de movimento, né, a gente desenvolveu o mundo, de lá pra cá, de cá pra lá. A gente reposicionou os minérios, a gente reposicionou os caminhos e trocas frequenciais que acontecem de todos os chakras da Terra para todos os chakras da Terra, né? A gente mantém o enlace, mantém a simetria acontecendo, a geometria, né? A torus. E esse é o percurso, esse é o objetivo. Então veja que traição em termos de Adão para Deus, de Lúcifer para Deus, ou de dos anjos para Lúcifer, da mulher para o homem, da mulher para... Você vê que a traição é uma coisa muito relativa. É uma perspectiva, né? O que seria a traição da mulher foi a salvação. Porque foi o mergulho da consciência, né? Ali fora da torus, da reta masculina, do que disseram para ela fazer. Então se ela ficasse para sempre travada, ia ficar todo mundo ali para sempre, travado naquele quadradinho, servindo ali para os anjos ficarem sobrevoando a quinta dimensão. Para o nosso pior, para o nosso medo de voltar para o inferno. Ou pro, enfim, para o nosso egoísmo. Não, é importante que a luz queira sempre se espalhar. Que a luz tenha por onde fugir. Porque é isso que mantém o movimento. E a luz só tem por onde fugir por causa do circular, do emocional, do atemporal, do lado feminino ali. Que acaba girando a reta. E da perspectiva linear, isso vai ser traição em algum momento. Mas aí quando esse transbordar salva a reta dela mesma, e a faz maior, ela vê, caramba, graças a você se permitir ser menor, você me fez maior também. E agora eu te puxo. E faço do seu erro, glória. Então a reta, a honra salva o amor, porque o amor salvou a honra. E aí essa troca aí, faz essa perspectiva de polarização, né, da traição, do erro, da incoerência, da injustiça, né, revezar, né, entre os mais fortes ali, entre o Espírito Santo, né, posicionado pelo transbordar feminino, né, nas Três Marias, que isso é uma outra história também, não vou muito fundo nisso, no lado masculino, né, que divide aí a reta, a honra, né, entre pai e filho. Porque aí, em algum momento, uma boa parte de Deus, né, são os anjos ali, resolvem ir pro lado lógico e frio, enquanto a outra parte fica no lado sensorial. Aí Deus se divide de algum jeito, né, por assim dizer, o movimento ali. É a hora que a mãe tá fazendo o parto, né, separando pai e filho de novo. Assim como a mãe une, a mãe separa. Ou é o pai que tá usando a mãe para se unir e separar. Ou é o filho que dá a síntese temporal pros dois, que usa esses dois alados para existir. Isso é a trindade, né? Não dá para saber quem cria o quê. É o violeta que faz o azul e o vermelho existirem? Ou é o vermelho que está se protegendo ali do azul e para isso usa o violeta? Ou é o azul que está atacando o vermelho, se protegendo dele para uso do violeta? Quem é que cria na trindade ali? Um precisa do outro. Sem o violeta não tem o vermelho separado do azul, do extremo oposto, né? Sem o vermelho não tem o violeta, né? Defendendo ali o azul. E também não tem o azul. Sem o azul não tem o violeta também defendendo o vermelho. Os três precisam do outro. Também não existe o azul sem o próprio violeta vindo de lá para cá. Fica atemporal porque o tempo está dentro deles. É essa santa trindade que gera a cognição espaço-temporal. Por isso que até na Bíblia tá, você não consegue entender na lógica a Santa Trindade, como Deus é três em um, como isso? Mas ele é um, porque ele é a percepção, a capacidade de conceber. Se você colocar ele dentro da concepção, você colocou ele dentro do espaço-tempo, aí virou filho, virou verbo, né? E sendo que ele é várias vezes essa concepção varia de espaço-tempo para espaço-tempo, só que tá sempre certa. Então ele é todos esses ângulos se fazendo um, aí essa dá a direção da espiral, né? Ele se auto-apoia. Mantendo a coerência baseada nele mesmo. Porque coerência é o quê? Refletir o eco, né, de maneira equilibrada. E o eco que está baseado naquilo que o reflete, foi lá colocado também. Então a coerência depende do processo feito no espaço-tempo, né, para gerar síntese simétrica. Se o triângulo não fizer a reta aqui, a reta ali e a reta aqui, ele não é um triângulo. Então é o passado, o presente e o futuro que faz o triângulo ser o triângulo. Que faz a coerência existir, né? Que faz a simetria ser possível. Então veja que tudo fica muito volátil. Se você se apegar na lógica, você não vai trair Deus. Que Deus vai mergulhar no tempo, né? Lúcifer se desdobra ali, muda toda a percepção, espaço-temporal, pronto. Tudo que você fala que é real, que é coerente, agora é ridículo. Entendeu? Você não tem como dominar a coerência. Não pode vir o anjo que for, quem for, judeu que for, cabalista que for. Com a lógica, a coerência, depende também da sensação. Só a lógica, um lado da coerência, só correto, você não vai abocanhar a verdade, você não vai abocanhar o espaço, né? Tentando abocanhar o tempo. Não, o tempo também pertence ao espaço e vice-versa. Então, tudo que chama de coerente, todo o trabalho que você faz para amarrar a coerência, depois vira loucura. Basta um giro assim do Espírito Santo. Tuc! Né? Aí a síntese toda se reinverte, todo mundo, meu Deus! Né? Lúcifer traidor, Lúcifer herói! Judeus traidores, judeus herói! Entendeu? Deixa ficar no teatro quem pertence ao teatro. Ok, brinque aí. É salvação, é a hora. Que bom que você é feliz aí. Né? Uma hora a gente vai precisar daí de novo. Mas agora a gente está cansado de ser escravo. A gente está pronto com energia para clarear o escuro, para clarear o infinito, para criar, né? Mas já a gente cansa também. Ele vai querer voltar para a mamata aí, onde tem todo esse muro, né? E nossa preocupação é, sei lá, fruto, adultério, conta para pagar e não saber quem é. Que bom! Chega uma hora que você não vê a hora de não saber mais quem é, entende? Hoje todo mundo quer saber quem é. Não aguento mais não saber de onde veio nem para onde vou. Que inferno essa porra! Caralho, quero saber, entender tudo isso. Porque você tá cheio de energia pra clarear o escuro. Você quer. Então tá bom. É o processo, você vê, o eco se mantém. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você, meu Deus, agora entendi porque Deus me deixou longe dessa verdade. Você tá maluco. Aí você quer voltar pro teatro, você quer voltar pro momento onde a obra te satisfazia, né? Só que só vai voltar a satisfazer a obra porque você saiu dela. Essa é a troca. Galera, já tá ficando grande aqui, às vezes cai aí. Não esqueçam que fica gravado. Já eu upo aqui no chat. No chat não, no podcast aqui. E no, a galera que tá no chat aqui, que tá reclamando, vai poder interagir. Eu posso, não precisa nem pôr o link aqui, é só clicar podcasts e ver completo ali, ó. Fica um dia aí, nem um dia às vezes, né? Na propaganda, aí some, vocês não acham. Só clicar na aba ali, ó. Aba podcast, vai estar lá. E quando não for podcast, quando for post, que você não vê, não conseguir ler, clica do lado do podcast, posts, e vocês vão achar todos lá. Não é porque sumiu dali que saiu, não saiu. Então, Josemar, caiu, depois você dá play lá, podcast, você vai ver inteiro.
Não caberia tudo na primeira página.
É, a gente tá postando muita coisa. É só ter um pouquinho de paciência, vai ali, procura, tem muita coisa ali, vai ter conteúdo que você não viu às vezes, que você nem viu propaganda aqui na página inicial e você vai querer ler. Qualquer site é assim, pô. Até o UOL, que tem uma página enorme, tem tanto post que toda hora você tem que abrir. É proporcional. É. Então, maravilha. Eu vou colocar só o começo desse podcast no YouTube pra trazer o pessoal pra cá. Estão dando strike até nesses podcasts religiosos aqui, nada a ver, né? Jesus, por que Jesus traiu os judeus? Pô, Jesus! Como assim vai censurar o vídeo? Você tá de brincadeira? Os caras já estão pegando pesado. Então tá aí. Já eu upo esse aqui. Primeiro vai sair no YouTube. Quem não viu o começo pode ver lá. Tem gente que chegou agora, tá falando que não viu o começo. Vê no YouTube agora em meia hora, sei lá, uma hora, já vai estar lá. E mais tarde aqui no site. E talvez depois a gente volte aqui, sei lá. Eu quero fazer o vídeo do Bolsonaro. Preciso fazer. Estão me impedindo. Me dá uma chateação que eu fico, eu mesmo me impeço às vezes, que eu falo, puta, já vai lá, lá se vai meu humor. Pois é, Pedro. Foi muito nada a ver. Então é isso aí. Obrigado a todo mundo aí. Pedro, Sérgio, Bruno, Salazar, Jonathan, Jucemar, Raquel, boa tarde, luz pra nós. João Pedro. Bruno Felipe, pô, como assim você não sabia do chat? Ele fica bem aqui, né? Clicar no quadradinho roxo ali, e ele já abre, e dá pra entrar também pelo Telegram, que é melhor pra você mandar áudio e tal. Então é isso aí, Lielton, também tá sempre por aí. Não vou esquecer dos 25 pontos lá pra Sérgio e pro Jucemar. O Lielton também já tá quase merecendo, ele tá aí no ranking. Todo mundo que tiver todo dia aí ajudando, que eu ver que tá por aqui, a gente vai bonificando aí, pra ficar justo. Por mais importante são os banners, galera. Elielton ainda não está no ranking. Acho que ele é novo também. Mas enfim, vou dar uns pontinhos também pra ele, se ele se mantiver aí. Então valeu, obrigado a todo mundo. Luz pra nós. E até amanhã. Ou até mais tarde aí, se o Rogério, o pessoal quiser entrar. Aí eu dou um salve também. Valeu.